se comportar, ela começa a mudar quando se casam. Em cada um já começa a trazer aquilo que é a sua natureza, aquele que é o seu comportamento de verdade, a sua realidade, diria assim. E aí é que já começa a aparecer coisas que às vezes um ou outro não consegue suportar aquilo que o outro traz de comportamento, de conduta. E aí, quando aparece a religião, para fazer com que os dois, um olhe para o outro e diga o seguinte: somos seres humanos, cada um tem os seus erros, se eu cometo erros, ele também comete erros. E se a gente comete erros, alguém tem que perdoar o outro, para que possamos continuar vivendo da melhor forma. Tem que aceitar a ele. Se eu escolhi a ele como companheiro ou companheira, tem que aceitar tudo aquilo que vem aparecendo, surgindo depois do casamento. É aí onde nós vemos e observamos e chegamos à conclusão que esses dois estão preparados para se casarem. O casamento é um mar de rosas. Um jardim você corta todos os dias uma rosa tão linda que nunca acaba. Não. Sabe que haverá momentos em que você vai se encarar com algo que você não gosta, ou não deseja, mas faz parte da vida. O ser humano é assim. Ele não se mantém na mesma posição em todos os momentos. Ele não se mantém na conduta, embora os valores morais que a gente adquire, que fazem parte da nossa vida, que é um bem, a gente mantém para sempre. Mas o que acontece, algumas falhas vão acontecer, eu sou ser humano. Vou cometer algumas coisas, eu sou ser humano. Então, como é que o outro vai olhar para essa pessoa, para o seu companheiro ou companheira, diante daquilo que ele está apresentando neste momento? Que é um comportamento talvez gerado, não adequado, não desejado. Como é que eu vou olhar para isso? Será que eu vou olhar como se fosse isso a natureza dessa pessoa? Que ele sempre foi assim? Ou sempre será assim? Ou vou ter que olhar para os dois lados, sabendo que o ser humano tem um seu lado bom, tem um seu lado negativo? Então, sempre que acontece algo de errado, eu tenho que olhar para o seu lado positivo que ele tem, e aí vamos pegar essa parte. Claro, ele hoje se comportou assim, mas tem esse lado bom que eu gosto. Eu vejo nele que é uma boa coisa, vou assegurar essa coisa para quê? Para manter o casamento. Muitas vezes o casamento se estraga quando a gente só olha para o lado negativo da pessoa. Esquecemos tudo aquilo que ele faz do bem. Esquece. Só porque fez uma coisinha pequena, já era. Ah, porque você é isto, é aquilo, você nunca fez nada para mim. Mas será que nunca fez nada para você? Isso é verdade mesmo? Se nunca fez nada para você, como é que conseguiu se casar com ele? Onde é? Aparece o questionamento. Aparece o interrogatório. Eu quero a resposta. Se é isso, então como é que vocês se casaram? Você sempre foi assim, mal educado, mal comportado, seja ele, seja ela. Dois, faz os dois, quando um só. O casamento dos dois, não é do um. Meus queridos, o casamento faz parte da tradição dos profetas de Deus. E ela faz ver isso quando cria o Adam alayhi salam e depois cria a Eva, a Hawa. Os dois quê? Para que possam viver juntos. Cada um tem algo diferente do outro, da sua criação. Um completa o outro. Naquilo que a mulher não tem, quem completa é o homem. Naquilo que o homem não tem, quem completa é a sua mulher. É assim que a vida vai andar. Então faz parte da tradição dos profetas de Deus. Se casaram, tiveram filhos. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, seguiu a tradição. Se casou, teve filhos. E incentivou aos seus seguidores que fizessem a mesma coisa. Se casem. Há benefícios? Há benefícios. E muitos benefícios. Embora hoje não é um dia propício, pensar que o tempo é muito curto, não é possível trazer todos os benefícios do casamento. Embora hoje, fala do casamento no inferno. É o inferno como que você começa o casamento. Casamento no inferno. Casamento é um desafio. É inferno da forma que você começa o casamento. Qual é a recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam em relação ao casamento? Diz que um homem, quando ele quer casar, quer escolher a sua companheira para que possa compartilhar com ele esta vida tão maravilhosa. Existem quatro coisas que o homem procura numa mulher para se casar. Aí encontramos uma das coisas que é a beleza que essa mulher tem. A outra coisa é os status sociais que ela possui. A outra coisa é a riqueza que essa mulher tem. E aí, no fim, nós estamos o seguinte, de tudo que foi mencionado lá antes, a riqueza, a beleza, os estados sociais, tudo aquilo que você escolhe, ou faz uma agenda, as características da mulher que você quer ter na sua vida, você coloca lá tudo isso. Diz que a melhor coisa que você pode fazer, embora todas as características que você mencionou são necessárias, mas o que vai fortalecer essas características é a religião. Quanto para cuidar de ti, dar rebate e adar. Opta pelas mulheres que têm dinheiro, que têm religião. É aí quando começa. Será que na sua escola você olhou para esse ponto essencial no casamento? Ou se preocupou pela beleza da mulher, do status que ela tem na sociedade, da riqueza que ela tem, esqueceu o ponto essencial, que é a religião que ela tem, é que define essa pessoa, tanto ela assim como você mesmo. A mesma coisa diria a mulher, quando você escolheu esse homem, naquilo que te agradou, a sua forma física, o seu estado, a riqueza que ele tem, se apaixonou por isso, será que você olhou para a religião dele? Ou só se limitou com a sua riqueza, com a sua beleza e esqueceu a religião dele? A religião é aquele, a religião que define o comportamento dessa pessoa. Você pode ser bonita, linda, com riquezas, Mas se não tem religião, você não é nada. É zero. Porque a religião vai te colocar no caminho certo. Se você é uma pessoa errada, com às vezes comportamentos indesejáveis, mas você vai pensar, vai se arrepender e voltar para o caminho certo. Quem fará isso? É só a religião. Você pode entrar no pecado, pode cometer o pecado, mas algo fará com que você volte de novo para quem passou. O seu caminho é a religião. Você pensa, meu Deus, Allah é Deus, provou isto, estou cometendo, estou no pecado, tem que voltar. Caso não, seria uma pessoa infeliz na vida. Meus queridos, não podemos lamentar pessoas, eu sei que há pessoas que falam isso, lamentam. Meu casamento é um inferno. A minha mulher é isto. Meu marido é isto. Por que lamentar? Por que chorar? Volta para lá atrás. Como você começou o casamento? Como eles se conheceram? Será que seguiram as regras da religião até chegar ao ponto? Cometeram coisas ilícitas antes do casamento? Se envolveram antes do casamento? Você hoje quer que eu tenha um casamento feliz? Ah, porque minha mulher, ela é isso e aquilo. Não me ouve, não obedece. E eu pergunto para você. E você que é homem, se comporta bem? Como é que você quer ou queria que Allah desse a você uma mulher com todos requisitos bons que alegram ou iriam alegrar a você se você não se comporta bem? Então não tem como você comprar algo que você não faz. Ela não vai dar a você uma mulher de um nível da religião. Se uma mulher se comporta bem na religião, há um homem que nem sabe a porta da mesquita. Você pode para lá. E Allah me deu uma mulher maravilhosa, uma mulher que cumpre a religião, uma mulher que pode feijar, e você vê essa mesquita? Subhanallah. Quando chega a primeira semana, está no bar, está bebendo. É esse o homem que quer uma mulher religiosa, que se comporta bem? E você se comporta bem? Você merece a mulher ou não merece? Você não merece. Então não chora. Não reclama. Não se comporta para ter aquilo que você precisa. Mesmo quando digo a mulher. Você quer um homem adequado, vai te respeitar, cuidar bem de você, como uma rainha, seja uma mulher que mereça isso. Aqui os dois. A religião olha para os dois, não olha para um só. Porque a religião está no que existe machismo, onde tem machismo. Todos por igual. O homem e mulher, na religião, todos são iguais nas regras, nas leis, na cobrança de Allah. Cobramos os dois, sem exceção, não porque é mulher ou porque é homem. Não, os dois são servos de Allah e são cobrados por Allah. Ela diz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Quando os sinais de Allah, da sua criação, é que Allah criou mulheres dentre nós, os humanos. Qual é o objetivo de criar mulheres para os homens? Para que possam conviver tranquilamente com elas. As mulheres já têm essa natureza. Elas trazem o sossego para o homem. Elas transmitem a tranquilidade para o homem. Já tem isso na essência dela. Mas será que isso terá benefício para esse homem que não merece? Será que essa mulher vai ser uma tranquilidade para esse homem que não merece? Não, não vai. Então não chora. Que a minha mulher não obedece. Minha mulher, ela se comporta como deve ser, como muçulmana. E você se comporta como muçulmana? Se trata bem a ela, dá os direitos dela que ela merece como muçulmana. Então não cobra algo que você não faz, não cobra algo que você não merece. Você não merece, então não chora. Tenta assim, volta ao seu natural, volta à sua realidade. Faça essa crítica a você mesmo. Que é você, que é a origem de tudo isso. Meus queridos, casamentos, não é algo que todo mundo vai por eles, não está preparado para viver o casamento. O casamento não é mel. Você vai colocar uma ponta na sua língua, vai se apoiar sempre. Não. Não é. Se você é homem, você é mulher, pensa que o casamento é um mar de rosas, está enganado, você está enganada. O casamento é um desafio. Para os dois. Há dias bons, há dias maus. E esses dias bons, temos que saber como aproveitar. Os dias maus, temos que estar preparados para ultrapassar. Ter paciência nesses momentos maus. O mal não dura para sempre. É um tempo só. Tenha paciência. Chegará o dia em que você vai ultrapassar isso. E como vai ultrapassar isso? Com a sua fé, com a sua religião. É isso que fortalece ou vai fortalecer o vosso laço de amor e carinho que foram conquistando ao longo desse dia, desses anos todos que passaram por lá. E hoje estão aí os dois. Já pensaram, já sentaram um pouco pensar daqueles casais já velhinhos, com seus 90, 80 anos por aí, desde que se casaram, estão sempre juntos. Como conseguiram manter o casamento até essa idade? E hoje, jovens, dos 25 a 40 anos, não conseguem manter o casamento. Não consegue manter um casamento? Não é vergonhoso isso? É uma vergonha. Você é um lado e dois velhinhos. Juntos, se amando e um cuidando do outro. mas vocês não têm isso. Como que eles conseguem? Ou conseguiram manter esse casamento até hoje? Já meninos? É saber viver, saber encarar o problema do outro, saber encarar a dificuldade do outro, saber respeitar e considerar o valor do outro. Cada um merece, cada um tem um espaço na vida. Nem são outros que merece tudo, ela não merece. Nem que ela merece tudo e ele não merece, todos merecem. E cada um tem que saber o seu lugar. Eu sou mulher, ela me criou assim e tem que ser assim. Eu sou homem, tem que ser assim. Cada um tem suas responsabilidades. O homem é que é o zelador da casa. Só que traz o sustento para a casa, cuida da família. Dá garantia à sua família, protege a sua família, é o guardião da família. É de saber isso. Não posso ser a mulher a fazer algo que ele tem que fazer. Há homens assim, que se sentem bem, é vergonha. Só para trazer uma cozinha só. Para ver até que ponto os homens de hoje, lamentavelmente, se comportam não como deveria ser. Imagina uma lâmpada da casa queimou. O homem não tem a coragem de trocar a lâmpada e colocar na outra. Quem faz? É a mulher. Ela coloca a escada, quando ela coloca a lâmpada, ele está assistindo. Subhanallah. Que é isso? É vergonha. Não porque ela pode fazer, pode fazer. Meu trabalho tem que ser ele a fazer aquilo. Subhanallah. Para parar um pouco nessa palestra, nessa parte, primeira parte, outra parte, só queria fazer uma pergunta a cada um de vocês. Quem de vocês, os homens, consegue enfrentar um homem? Quem de vocês consegue enfrentar um homem só? Vai comer, fazer o café da manhã. Respondo isso, cada um responde ao seu coração, porque eu sei que alguns conseguem fazer isso. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله. Meus queridos, parece brincadeira a pergunta que eu fiz. Esse é um exemplo que eu fiz. Há muita coisa, coisas pequenas, como você pode fazer. Deve tudo para quê? Para a sua mulher. Ela faz tudo isso, você não gosta de mim. Bem folgado. Ah, porque eu trabalho muito, vou para casa cansado. Você sabia que a sua esposa não pode cozinhar para você? É não obrigada a cozinhar para você? A mulher do Islã não é obrigada a cozinhar para o marido. Se esse é um dia que não vou cozinhar, só pode cozinhar para ele. É claro que toda mulher já tem esse instinto. Agradar o marido. Já tem essa. Você não precisa obrigar a ela a ensinava tudo para você. Jamais isso da natureza. Mas não pode abusar a ela. O homem não pode ultrapassar os limites. Porque ela é escrava. Nem empregada de ninguém. É sua companheira. Então trata ela como uma companheira sua. Para se sentir ser valorizada. Porque é isso que o Estado quer. Infelizmente, a gente vive um mundo desses. O homem hoje não consegue fazer nada. E hoje reclamamos que as mulheres estão superando. Estão superando. Fazem coisas e coisas do homem, vão mais para baixo. E com a internet piorou. Com a inovação piorou. Por quê? Fica todo o tempo na televisão, por internet, conversando, jogando game, muita coisa lá. Subhanallah. Mas nós não culpamos a internet. É você mesmo. Allah te deu isso aqui para pensar o que é bom para você, o que é bom para você. Pensa, analise, chega a um consenso. A vida não é isso. A coisa mais importante que você deve estabelecer e pôr em prática vou dar muitos frutos da tua vida. Você hoje é pai. Ah, desculpa, você não é? É um homem normal. Casou-se, tem a sua esposa, vai ter filhos. E esses filhos que você vai ter, que exemplo vão ter do seu pai? Que exemplo? O exemplo qual é? Acordar no dia seguinte, ficar logo na televisão, na internet, joguinho. Por quê? Porque não vai fazer. Deu seleção a eles. É assim. E aí você vai acompanhar ele, ouvindo, vai estudar, pega livro, lê. Vai ser com o pai. O que o pai está aí? Não tem deveres para fazer? Você vai ficar envergonhado. Meus queridos, há muita coisa que a gente poderia trazer aqui, mas o tempo é tão curto, precisamos de mais tempo. Mas acho que o suficiente, como falei, já dá para a gente perceber a dimensão desse problema que a gente tem de enfrentar na sociedade dentro do nosso casamento. Então, os pais não têm tempo para os seus filhos. Não tem. De segunda a sexta, trabalho. Sábado e domingo, está com os amigos. E a família? Fica onde? Nesse final de semana? Estão em casa, a mulher em casa, com os filhos em casa. Eles estão com os amigos lá. E quando é que terá um tempo para a sua família? Depois reclamam de, olha, em casa não tratam bem. Como não tratam bem? Você provocou isso? Já sentou com a sua família, conversar com eles? Saber os problemas que estão existindo lá dentro da casa? Porque muita coisa acontece, você não sabe. Então, no sábado, domingo, final de semana, você se dá para a sua família, olha, o que está acontecendo aqui em casa? Está tudo bem? Vamos sair passear, dá um passeio. Pega a sua esposa, seus filhos, vamos passear, dá um passeio. Nem seja um dia só. Faça isso. Vão se sentir bem. Precisam desse momento de família. Família é isto. A convivência, o casal e os seus filhos. Dá um tempo para vocês. Essa que é a sua família. Então, infelizmente, a gente dá preferência a pessoas de fora. E a nossa família fica de lado. E você quer que isso traga felicidade para você, jamais terá felicidade, pelo contrário. Mais problemas ainda. E o pior de tudo, quando lá fora as coisas acontecem mal, olha para um chorando, olha para sua esposa chorando. Deus sempre me deixou? Vou para lá? Vai para lá mesmo. Fica por lá. Sei lá, você se sente melhor? Fica por lá mesmo. E por que aqui? Porque sabe que aqui tem sossego. Valoriza. Então, meus queridos, é muito lamentável a gente estar trazendo coisas do zero. Porque, infelizmente, embora a gente seja obrigado a fazer isso, porque é uma lembrança, eu quero um bem. O muçulmano é aquele que, quando sente-se bem na sua vida, ele deseja esse bem, os irmãos mantêm a mesma coisa. Eu trago isso para que a gente possa voltar à nossa vida, olhar o que está em falta, o que está provocando isso, e consertarmos e vivermos bem. Então, meus queridos, então, casamento é muito importante. Para finalizar, há uma fase da vida em que você precisa de um companheiro ou companheira. É a fase da velhice. Por quê? Olhando para o cenário do mundo hoje, entre os filhos, alguns filhos, não são todos conhecidos, mas existem filhos que têm coração, que têm religião, têm comportamento, têm conduta. Mas, infelizmente, existem uns, lamentavelmente, quando os pais atingem uma idade da velhice, colocam onde lá? Na casa de dos idosos. Por quê? Porque não quer, problemas, não quer trabalho. Então fica mais que eles vivam lá, ele fica mais tranquilo. É nesse momento que é muito importante você ter alguém ao seu lado. Para que faça companhia nesses momentos difíceis. Não quer dizer que você deixe lá no início da juventude e comece a procurar agora, não. Começa lá. Vai criando esse amor, fortalecendo esse casamento, para quando chegar esse momento da velhice, cada um cuida do outro. Porque é o momento que as pessoas se afastam de você. Não tem ninguém. Mas tem sua esposa, tem seu marido, cada um vai cuidar do outro. Vai cuidar. E bem, você sabe que essa pessoa, desde lá, cuidou de mim, e bem, até agora, já tivemos desavenças, brigas, mas sempre a gente manteve-se firmes no nosso casamento. Cada um perdoando o outro. E chegamos até aqui. E é assim que a gente precisa viver a vida e morrermos felizes. Então, meus queridos, repensemos nossa vida. Quem é casado, pense bem naquilo que ele deseja e seja o seu fim deste mundo. E como que ele vai viver essa vida? Aproveite momentos bons. Os momentos difíceis, que vai ser à frente, saiba como encarar isso, saiba como resolver isso. Da melhor forma, para que não saia ninguém, dentro de vós, alguém desabe. Saibamos respeitar um ao outro, e valorizarmos a cada palavra que um contribui com aquilo que deseja para o vosso casamento. Porque, infelizmente, existem pessoas assim. A sua ideia não serve. Ah, porque é isto. É isso que ofende a pessoa. Mágoa aquela pessoa. Porque a pessoa fez esforço de trazer uma ideia, você não chutou fora, jogou no lixo. Não, receba a ideia. Com carinho, com amor. E analisa de hoje, olha, essa ideia é boa. Nós colocamos pontos, isto, dá, isto não dá. Aí vão os dois seguindo um caminho que vai levar ao consenso. Então é isso que devem viver os casados, para que possam ter uma vida saudável, cada um respirando o outro, cada um valorizando aquilo que o outro tem de ideia, poder, comportamento, que de valor o conceito possa dar. Então é isso que eu queria deixar aqui. Eu precisava trazer esse texto, esse tema, para que ele possa lembrar um pouco daquilo que é a nossa vida, o que lhes falta, para que ele possa completar e vivermos uma vida saudável, inshallah, verdade. Então é isso que eu queria deixar. Espero que tenha chegado a vocês e aproveitassem o máximo daquilo que a gente aprendeu hoje, porque é interessante e importante a gente trazer esses temas da nossa sociedade, porque precisa. Como a gente vê a sociedade hoje, é lamentável a gente não viver hoje. Lamentavelmente, mas Deus é grande, Deus é maior, então vamos poder lá para que ela nos facilite, que nos dê a forma correta de nós podermos viver e consertarmos tudo aquilo que a gente foi esperando ao longo da nossa vida no chão do altar. Agora passar uma caixa para que possamos contribuir. Para que a gente possa manter nossa casa, a casa de Deus, para dar logo da melhor forma, com as melhores condições que proporcionam a nossa estadia sempre que estivermos aqui. Então, estamos, como fomos ouvindo, nos tem obras e está seguindo esse caminho para a melhoria da casa de Allah. Então, esse contributo que vão fazer aí ajuda nesse contexto de Allah, para que ela possa abençoar a cada um de vocês e dar a todos, a cada um que me dá.